Dear colleagues, I think it's on time to...
Caros colegas, vamos retomar a nossa sessão de trabalho e gostaria agora de passar a palavra ao orador seguinte, Rick Driessen, dos Países Baixos, da Câmara dos Representantes do Parlamento Neerlandês.
Okay, ciao. Thanks, for...
Muito obrigada e, sobretudo, um agradecimento especial pela oportunidade que me é dada, oferecida, para falar de programação e de aplicações de interface a nível do Parlamento do meu país, dos Países Baixos. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que trabalho para o Parlamento Neerlandês, nomeadamente na Câmara dos Representantes desde 1981. Comecei a minha carreira profissional como estenógrafo junto do Parlamento Neerlandês. Fui estenógrafo durante muitíssimos anos, durante cerca de 20 anos, e nos últimos 5 anos fiz uma reconversão profissional e, neste momento, trabalho no projeto do site da Intranet e, como o Bruno teve a oportunidade de vos mostrar esta manhã, também participei na elaboração do projeto da Internet do nosso Parlamento. Assim, em primeiro lugar, gostaria de mostrar-vos a fase de arranque do nosso projeto, que corresponde a este quadro. Trata-se de um mapa que traça, portanto, a cronologia da nossa legislação em vigor nos Países Baixos. Trata-se de um sistema extremamente importante que esteve em vigor até ao mês de agosto de 2008, do ano passado, portanto. E este sistema esteve em vigor desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agosto de 2008. Aqui temos uma base de dados que se chama Parlando e que tem vários conteúdos. Conteúdos como sendo documentos parlamentares. Temos outra base de dados que se chama Tuekis e que corresponde, que remete para um sistema de informação de agendas, de ordens de trabalho, não de documentos. O Tuekis está baseado no IDN 400, uma máquina já bastante antiga, diz o orador, mas foi o Departamento de Tecnologias da Informação que procedeu à atualização desta base de dados, Tuekis. Sucessivamente, e há alguns anos, há cerca de 12 anos, o nosso Parlamento tomou decisões quanto à implementação e atualização destes sistemas e, sobretudo, à implementação deste sistema de informação parlamentar que foi implementado há 10 anos e que se chama Parlis. Chama-se, ou melhor, é um projeto, uma base de dados que corresponde a um investimento de grande envergadura e que contém várias aplicações parlamentares. Há cerca de 4 ou 5 anos, nós necessitávamos de um sistema centralizado de informações parlamentares e, por essa razão, foi levado a cabo outro projeto. Como eu vos disse há pouco, trata-se, portanto, do sistema Parlis, um sistema que contém informação parlamentar sobre as sessões das comissões, sobre o plenário. Foi lançado em setembro de 2008 e funciona de acordo com princípios de gestão de documentos e de fluxo de documentos. Funciona de acordo com os parâmetros MS SharePoint, o K2, o .net, e contém base de dados sobre ordens de trabalho, documentos, cartas convocatórias, aspectos legislativos, e desde setembro de 2008 também contém cerca de 100 mil documentos que foram aí compilados na base de dados Parlis. Como vos disse, nós iniciamos, portanto, em setembro de 2008, e nessa altura compilamos todos os documentos que se encontram na base de dados Parlis. A configuração da base de dados é esta, encontra-se num sítio web, um site na internet, e os membros do Parlamento, os deputados, têm acesso a esta homepage, a esta página principal do Parlis. Políticos, dirigentes de partidos políticos, representantes do Parlamento. Se estiverem particularmente interessados nesta aplicação, poderei depois, na pausa de café, explicar-vos como é que se pode aceder a esta página. Este sistema também deu a possibilidade ao Parlamento neerlandês de disponibilizar toda a legislação em vigor no nosso país e disponibilizá-la aos cidadãos, nomeadamente documentos que são analisados durante as várias sessões, as ordens de trabalho, os programas das várias reuniões. Este sistema para nós foi extremamente importante. E trata-se, aliás, de um projeto no qual eu participei desde abril de 2008, a nível da sua implementação, uma vez que eu fui gestor do projeto e administrador do projeto. Assim, há muitíssimas pessoas que estão interessadas nos conteúdos destas bases de dados. Em primeiro lugar, nós queremos partilhar esta informação com o público, mas existem outras partes interessadas, como, por exemplo, representantes do governo, partidos políticos, representantes de partidos políticos, chefes e líderes de partidos políticos, cidadãos, etc. Aqui temos os logotipos e podem ver que temos um que se chama Sargofo. Foi lançado em 2006 e providencia informação aos cidadãos, ao público, ao grande público. Esta iniciativa foi apoiada por muitíssimas pessoas e aqui temos uma fotografia de macacos. E porquê de macacos, diz o orador? Porque a palavra macaco em neerlandês tem exatamente o nome do projeto. E aqui temos outros. O Hives, que é um nome também suavemente conhecido, o Facebook, o Yahoo, mas ainda nos falta um muito importante, que é o API. E aqui temos o grande, o Gorilla 800, do APIS, o Google. A implementação destes projetos foi feita graças a produtos do Google. E para todas estas empresas, deve dizer-se que os dados são providenciados e são disponibilizados de forma gratuita. Estas empresas também cumprem com as normas e os requisitos em vigor. E em menos de 10 anos, deve dizer-se que nós disseminamos a informação de forma regular, cotidiana, e assim os cidadãos puderam ter acesso à informação. O API, o que é? Do que é que se trata? Trata-se de uma interface de aplicação de programação, de protocolos que sustentam as aplicações que nós implementamos. Agora vamos falar um pouco da semântica da web. Temos aqui o pai fundador da web. E, como sabem, a web é uma ferramenta universal para o intercâmbio de dados e dos conhecimentos. Há cerca de um ano, o pai fundador da web fez uma palestra brilhante e disse na altura que todos os websites são extremamente importantes porque disponibilizam muitíssima informação, mas a questão mais importante neste processo é a partilha da informação entre todos e com todos os utentes. As empresas assim já o fazem, como vos disse, o Google, a Amazon, o DHL e outras grandes empresas, mas as pessoas também o fazem, podem recorrer ao Facebook, ao MySpace e os parlamentos também. Mas ainda não estão prontos. Mas estamos a trabalhar neste grande projeto. E agora, gostaria de vos mostrar algumas características das nossas infraestruturas técnicas. No topo do ecrã podem ver os sistemas de informação. Vem o Parlis, que contém a informação parlamentar, a documentação parlamentar, como vos disse há pouco. Temos os registros dos debates parlamentares, tem os meios audiovisuais e multimédias, tem os relatos integrais das sessões. Depois, no meio do ecrã, temos o API, temos o Parlamento, o API, temos o software intermédio, o middleware, o software intermédio, e todos estes sistemas, no topo, enviam informação ao API através do software intermédio e depois enviam a informação ao público, à sociedade. E, portanto, as pessoas podem, inclusivamente, subscrever o envio desta, ou a recepção desta informação. O que é o API? O API é extremamente importante porque tem a ver com normas. É uma ferramenta simples em termos de utilização, é uma ferramenta simples em termos de aprendizagem e é abrangente e completa, e desta forma pode satisfazer todos os clientes, todos os utentes e utilizadores. Também estamos a pensar em aplicar normas, e como vos disse, nós cumprimos com as normas do W3C, que é o consórcio www. Depois também vamos utilizar a linguagem XML, e também queremos tomar todas as medidas para a prevenção em termos de abuso da informação. E, portanto, todos os processos de autenticação são extremamente importantes neste caso. Cada vez que há uma tentativa de manipulação ou de abuso da informação, nós reagimos a nível da autenticação. E, portanto, implementamos infraestruturas no diretório ativo em termos de autenticação. Também podemos receber cartas do público, mas estas cartas não podem ser visionadas por qualquer pessoa. A estas cartas só têm acesso, por exemplo, os membros do Parlamento e funcionários, determinados funcionários do Parlamento neerlandês. Assim, temos duas medidas fundamentais para prevenir situações de abuso, a autenticação e a credenciação. Como vos disse, o API deve ser um método simples para poder ser utilizado por um grupo de partes interessadas e deve também corresponder a uma boa fonte, uma excelente fonte de informação que nos dá a possibilidade de utilizar links, técnicas e que permite também uma menor utilização de códigos de informação criptada. Outros aspectos importantes prendem-se com os investimentos que são feitos a nível desta técnica, para que esta técnica seja utilizada e implementada nos próprios sites. E seria interessante, seria importante que houvesse intercâmbio de informação entre websites. Mas aí devemos ser extremamente cautelosos. O API veio para ficar. Não foi uma iniciativa que correspondeu a uma onda, a uma moda, ou trata-se, pelo contrário, de uma ferramenta que veio para ficar, na medida em que a informação é importante e permite-nos manter a informação online. Em termos de benefícios, de vantagens internas, esta adapta-se perfeitamente à arquitetura informativa da Câmara dos Representantes do Parlamento neerlandês e, portanto, podemos disponibilizar dados e introduzir dados nos nossos sistemas através, por exemplo, do Parlis, do WebPDA, através do API, e neste caso o API é extremamente útil. E dá vantagens, traz vantagens para a todos. Por outro lado, as infraestruturas dos dados nos nossos sistemas também se adaptam muito bem ao API, mas será necessário também no futuro adaptar-nos às ligações entre sistemas. Neste momento, a informação que consta da base de dados do Parlis, que já foi apresentada na página principal do sítio web do Parlamento neerlandês. E, por outro lado, também temos que avaliar o desempenho do sistema Parlis, da base de dados Parlis. E assim nós podemos intervir também a nível do sistema. Por outro lado, existem também benefícios e vantagens externas. Nós pensamos que corresponde a uma plataforma inovadora que dá uma resposta à sociedade de uma forma geral. Não estamos simplesmente satisfeitos com a boa informação que os sites dos parlamentos podem disponibilizar, falamos do Web 2.0 e do Web 3.0, mas nós pretendemos desenvolver de forma qualitativa estas aplicações. E por essa razão, novos serviços podem ser providenciados através do API implementado, existente. Por exemplo, se um partido político pretende utilizar dados do Parlamento para o seu próprio sítio web, então poderá recolher os dados que mais interessam ao partido político em questão e utilizar esses dados para um grupo-alvo específico. E assim nós temos que localizar a informação e este sistema ajuda-nos nessa tarefa, a tarefa da localização da informação. Por outro lado, trata-se de uma boa plataforma inovadora, podemos providenciar novos serviços e desenvolver novos serviços, várias pessoas podem utilizar esta aplicação, os partidos políticos, as agências governamentais, as universidades, os órgãos da imprensa, os grupos civis, etc. Ou os ministérios, por exemplo, também. Temos vários ministérios e estes ministérios podem disponibilizar esta informação de forma agrupada, congregada, num único sítio web, por exemplo, e disponibilizar essa informação através de links do Parlamento. E depois há grupos de interesse, grupos sociais de interesse que estão extremamente entusiasmados com a utilização do API. Porquê? porque sabem que podem também utilizar o API para disponibilizar informação política e outras informações, recorrendo a outras fontes de informação que são fiáveis. E que são tão fiáveis quanto a fiabilidade das informações do Parlamento. Houve também muito debate à volta da questão da transparência dos dados parlamentares. E penso que um bom API, ao fim e ao cabo, também significa garantia de transparência em termos de trabalho parlamentar. Nós não temos o direito exclusivo de utilização dos nossos dados, dos dados parlamentares, e nós também devemos compreender que os cidadãos, os utilizadores, os utentes e os visitantes também podem utilizar estes dados. E, portanto, temos que fazer sempre o nosso melhor quanto à utilização destes dados, destas informações. Agora, em termos de planificação interna, o API. O API foi concebido para disponibilizar informação parlamentar no website. Penso que isto vai acontecer no mês de junho de 2010. E se o Parlish funcionar bem do ponto de vista operacional, do ponto de vista técnico, nós poderemos encarar a possibilidade de disponibilizar o Parlish para fins externos e não só para uso interno. E, portanto, podem ver, a partir daí, a importância do API para nós. Se o API funcionar bem, nós estamos a pensar, como vos disse, estamos a pensar disponibilizar esta aplicação para usos externos, visto que teremos, no mínimo, 100 mil a 200 mil utilizadores. E aqui temos, mais uma vez, a fotografia do macaco, diz o orador, e esta é a conclusão da minha apresentação. Eu fico à vossa inteira disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Rick Driessen, pela sua apresentação. Não sei se algum colega pretende fazer alguma pergunta.
What would be your legal commitment to the use of information?
Qual seria o vosso compromisso formal? O orador interrompe-se. Bom, nós pensamos que este deve ser restrito. Eu, pessoalmente, preferiria que nós disponibilizássemos a informação e as pessoas fazem o que querem com a informação. Mas isto certamente não vai acontecer, penso eu. Eu estou a pensar fazer uma reunião com os nossos advogados para elaborar um contrato de utilização dos nossos dados, se os utentes quiserem utilizar os nossos dados. Seria um mau exemplo de comportamento governamental se nós dessemos ordens às pessoas sobre a forma ou o que iriam fazer com a informação que nós disponibilizamos nos sites. Portanto, não seria um bom exemplo de comportamento governamental. Portanto, a questão é que nós temos que fazer prevenção em termos de manipulação e abuso de informação. Muito obrigada. Quem vai decidir, ou qual será a autoridade que vai ter competência decisional nessa matéria? Será que estão a pensar, por exemplo, proceder com os meios de autenticação em termos de assinatura, por exemplo? Para começar com a segunda pergunta, posso dizer-vos que nós estamos a pensar fazer isto através do nosso sistema e que já recorre a um diretório ativo. Porquê? Porque o nosso diretório ativo já desempenha o seu papel e, portanto, foi fornecida uma chave para esse efeito. E assim, em relação à sua primeira pergunta, ao fim e ao cabo, enfim, é difícil, mas será o Parlamento a tomar decisões nessa matéria e esperemos também que serão feitas propostas razoáveis, juntamente com os nossos peritos. Existem variadíssimos exemplos no mundo inteiro de APIs, sabemos que foram elaborados contratos de utilização e nós poderemos proceder dessa forma. Mas há exemplos, mas não há muitos exemplos governativos de APIs. Não me lembro agora do acrónimo inglês, mas há um bureau a nível europeu que já se debruçou sobre esta questão. Mas penso pessoalmente, e aliás acredito nisso, penso que esse será o futuro das nossas tarefas, nomeadamente a nível dos parlamentos. Isso, esse tipo de medida, poderia também facilitar o nosso trabalho. Eu também tenho uma pergunta. Será que há outros parlamentos que estão a pensar em alguma coisa deste género, nos APIs? Ou será que nós somos os únicos? Será que este tipo de hipótese pode ser encarada pelos outros parlamentos e gostaria de trocar informações a esse respeito? Qual é a vossa experiência neste campo? A Dinamarca, por exemplo? Eu penso que nós já implementamos o API no nosso sistema e em relação ao nosso website, do qual falaremos mais adiante, mais tarde. Mas não para fins externos, para utilização externa. Mas estão a pensar nisso? Sim. Muito bem. Muito bem. A Finlândia. Posso dizer-vos que neste momento nós estamos a elaborar um programa, juntamente com entidades públicas, para a implementação de interfaces de API. E, portanto, esse programa está em curso, mas pergunto-lhe qual é o tipo de resposta que obtiveram em relação às soluções API. Será que as respostas foram positivas ou negativas no âmbito do Parlamento? Sim. Bem, no início foi um pouco uma luta, mas há cada vez mais funcionários que querem trabalhar nesta ferramenta, nesta interface, no API. E, portanto, não houve grande oposição. Já não há grande oposição neste momento. E, portanto, estou em crer que os resultados vão ser profícuos, vão ser positivos. E penso que a experiência está a ser positiva. Portanto, estamos optimistas. E, por outro lado, também dispomos de uma excelente, de uma boa argumentação para procedermos desta forma. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Rica, pela sua apresentação.
And now a call.
Agora temos a apresentação seguinte da Dinamarca. Temos dois. Lisalette e Soren.
Okay, make it a slideshow. Put this like slideshow. Well, as you can see, I'm not the technical person.
Portanto, eu não sou a pessoa responsável pela técnica na nossa equipa.
Thank you. Well, I would like to...
Eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a minha colega, Liselotte Astrup, que é chefe do Desenvolvimento de Tecnologia de Informação e do Departamento de Comunicação. Nós vamos dar uma apresentação em conjunto, porque estamos a introduzir um novo... A seguir ao verão, iremos introduzir um novo portal e temos trabalhado muito em conjunto. Os nossos gabinetes estão um ao lado do outro e, assim, os aspectos técnicos e de comunicação juntam-se muito bem uns aos outros. Gostaria, em primeiro lugar, de falar não sobre o nosso portal novo, mas gostaria de deixar algumas ideias em relação à comunicação em geral. O nosso Parlamento é antigo e nós disseminamos muita informação constantemente. Contudo, nunca pensamos se estávamos de facto a trabalhar da forma correta ou não. Temos muita informação para os chamados profissionais e penso, como disse o Bruno Pena há bocado, os profissionais têm muita informação, mas há falta de comunicação para com outros grupos. Por isso, tentamos elaborar uma estratégia de comunicação e definimos a nossa missão, que para nós é disseminar a informação sobre o Parlamento dinamarquês, sobre os processos e sobre a democracia na Dinamarca. A nossa missão é que a nossa democracia deve ser de entre os mais abertas em todo o mundo. E como iremos alcançar essa missão? Dizemos que todos devem conhecer os seus direitos democráticos e obrigações. E o segundo ponto talvez seja mais importante, que é necessário ser completamente aberto e dar hipótese a todos os cidadãos para obterem informação sobre os processos legais. E o último ponto, todos devem poder visitar o Parlamento dinamarquês. Algumas áreas específicas em relação à comunicação. Queremos falar e dar informação sobre o poder legislativo, queremos falar sobre o quadro legislativo, a Constituição, os direitos dos cidadãos e, é claro, que queremos dar informação sobre o próprio edifício do Parlamento. Definimos alguns grupos-alvo e tal, como disse o Bruno, temos muita informação para os profissionais, mas devemos também tomar em conta outros grupos, os intermediários, os jornalistas, bibliotecários, professores e também o grande grupo chamado os cidadãos. Os cidadãos interessados, os jovens. Após definição desta estratégia da comunicação, temos que ver como pôr em prática esta estratégia. E a primeira ferramenta a utilizar, obviamente, é a internet. Para alcançar estes grupos-alvo, a internet, de facto, é a ferramenta mais importante, é o canal mais importante que nós temos ao nosso dispor. Temos um portal novo e, com isto, vou dar a palavra à Liselotte para completar. Esta é a página inicial do nosso portal, que será lançado no dia 1 de outubro deste ano. Ficou atrasado um ano e isso era porque nós e quem trabalhava connosco subestimamos a dimensão deste projeto e, sobretudo, a integração com o nosso sistema de gestão de documentos. este aspecto de integração foi complicado e fez demorar muito o lançamento deste portal. Portanto, esta é a página inicial, penso que segue as regras da segunda geração do site. Temos quatro elementos em cima. Um é notícias, portanto, mais importante de hoje. Temos uma área sobre o trabalho do Parlamento, os membros, as comissões. Depois temos documentação e a última coluna diz respeito à democracia. Alguns factos em relação ao passado e à história. Se procurarem agora o nosso portal, encontrarão um site muito antigo, data de 1997. É muito popular para os utentes profissionais, mas é desatualizado em muitos aspectos. A plataforma técnica, a concepção, o acesso. E, como o meu colega disse, nós quisemos elaborar um site novo para tentar alcançar os cidadãos normais, digamos, professores, estudantes e as pessoas médias que nos procuravam. O acesso também era importante, é uma questão enorme na Dinamarca. Penso que todos os portais... Por outro, há tanta concorrência. Todos os anos tem uma competição para descobrir o melhor na net. O ano passado foi chamado melhor para os cegos, de uma forma irónica. E é muito importante que o acesso seja fácil. Critérios para o êxito em relação ao novo site é que deve ser fácil de acesso para todos, portanto, um acesso mais fácil, seguindo as normas W3C, que já foram mencionadas hoje. Em último lugar, mas não menos importante, queremos que haja uma maior transparência, sobretudo informação sobre os deputados, sobre o processo legislativo e sobre a documentação parlamentar. Como, então, garantir que estamos a elaborar um site que será útil para todos? Fizemos análises e calculamos estatísticas sobre o antigo site em relação a como era utilizado e por quem, e como é que as pessoas navegavam. E a partir daí, elaborámos umas especificações em termos de funcionalidades. Utilizamos um método de desenvolvimento onde descrevemos personalidades, ou seja, 10 grupos-alvo, portanto, um deputado, um secretário, um jurista, um estudante, um professor. Depois fizemos uma descrição fictícia de 10 utentes, com nome, fotografia, uma pequena história sobre cada um. E utilizamos estes elementos de modo a que, durante o desenvolvimento das novas páginas, estávamos sempre a pensar nas exigências desses utentes. Portanto, não éramos nós, como técnicos, que pensávamos que as coisas teriam graça ou seriam úteis. Tínhamos sempre a ideia dos utentes em mente. Fizemos muitos testes, sobretudo na última fase. Fizemos ensaios sobre a acessibilidade, navegação e elaboramos muitos protótipos que foram ensaiados. Em relação à acessibilidade, o W3C, estas normas dizem que os sites devem ser acessíveis a pessoas invisuais, surdos, disléxicas, etc. Em relação aos browsers, todos os tipos devem ser utilizados, de modo a não negar a utilização do site a qualquer pessoa. Tudo isto foi ensaiado, foi testado. Vimos o outro dia uma pessoa invisual que estava a tentar utilizar o nosso site e fiquei muito satisfeita. Ainda bem que não sou invisual, porque é sempre difícil nestas circunstâncias. Como é que se crê maior transparência? Aqui devo dizer, em relação aos membros, aos deputados, temos muita informação sobre os CVs, sobre o seu trabalho político na net, como existe agora. No portal novo, iremos pôr informação em relação aos seus interesses e às suas despesas. Em relação à documentação parlamentar, estamos a tentar também melhorar esse aspecto. E, fim desta apresentação, falam de e-democracia, ou seja, diálogo na internet, comunicação nas duas direções. Até agora tenho falado apenas de informação, portanto, comunicação numa só direção. Outro exemplo aqui, do nosso novo site, um deputado, Helge Adam Müller, membro do presídio do Partido Conservador, tem aqui o seu CV, isto não é novo. Aqui tem uma lista das comissões de que faz parte, e se ele é porta-voz de alguma área específica. Aqui tem uma lista dos seus interesses. Portanto, está no conselho de direção de alguma empresa, recebe ordenado de alguma outra empresa, este tipo de informação que poderá ter interesse. O último exemplo foi muito controversa. Publicamos todas as suas despesas em relação à habitação, hotéis, bilhetes de avião, de comboio, táxis, todo esse tipo de informação. É uma longa lista e achamos que era bom publicar esta lista porque muitas vezes surge a questão dos jornalistas que querem obter esta informação e passamos muito tempo na administração à procura e tentar compilar esta informação para entregar aos jornalistas. Por isso, decidimos que seria uma boa ideia publicar esta informação já no site. E penso que isto é um passo em direção a uma maior transparência. Aqui temos um exemplo de documentação. Temos muita documentação, tem a ver com os decretos, tem a ver com a gravação de reuniões, de televisão, vídeo a pedido e a possibilidade de subscrever documentos parlamentares. Este é um exemplo de um decreto. Portanto, isto aparece em dinamarquês, peço desculpa, mas à esquerda temos um calendário para aprovação do decreto, primeira, segunda, terceira leitura. E aí podem ver quanto tempo demorou a leitura. Portanto, este decreto já foi adotado, portanto, está completo, mas é fácil ver se está na primeira ou segunda ou terceira leitura. Depois pode clicar nas leituras e tem acesso a todos os documentos relativos ao decreto. Assim como os discursos, as apresentações relativas, todos os registros, as perguntas e respostas que foram feitas nas reuniões de comissões e os resultados da votação. E aqui tem os resultados da votação. No novo site terá este aspecto e podemos ver o sentido de voto de todos os deputados. com os nomes, quem é que votou e como. E o que é interessante aqui ver é que alguns deputados votaram contra os seus partidos. Portanto, isto é uma coisa que também acontece e figura aqui. Também uma nova tipo de transparência. E agora em relação a é democracia. Portanto, já vimos algumas nossas ideias em relação aos profissionais, podem acompanhar os decretos-leis, o nosso trabalho com os jornalistas, estamos a lhes informar como os deputados gastam o dinheiro quando viajam, etc. Nós queremos estar em contacto com os cidadãos, com o público, e no novo site teremos muito comunicação em sentido único. E penso que isto acontece em muitos casos. Teremos informação, teremos filmes, teremos informação sobre a história, teremos temas específicos, temas de atualidade. Teremos também a hipótese de comparar os manifestos, os programas dos partidos, qual é a opinião do partido em relação à interrupção da gravidez, qual a opinião em relação ao alcoolismo. E tentamos criar um certo diálogo desta forma. Também temos dias parlamentares para jovens, e os jovens podem fazer perguntas desta forma antes de vir ao Parlamento. Depois temos o fax e o serviço de telefone. Então temos esses vários aspectos que nós chamamos nível 2 ou 3, talvez. O nível 5, em relação ao acesso das pessoas com diferentes deficiências, mas o nível 4, que o Bruno Penny também falou, é um nível bastante difícil. Como criar este diálogo nas duas direções com o público? Estamos a pensar se é de nosso interesse aparecer no Facebook ou no Twitter, e a resposta é talvez, mas não temos a certeza. Alguns anos atrás houve uma coisa chamada Second Life, toda a gente aparecia no Second Life, bancos, universidades, e não sei se o Second Life ainda existe. Mas não vamos tornar o Parlamento dinamarquês no Second Life. Também temos os serviços sociais. Vamos utilizá-los ou não? Pensamos, porquê é que não tentamos avançar um pouco mais? Agora estou a pensar alto. Porquê é que não tentamos criar um Parlamento virtual? Tornar as audições, colocá-los na internet com os políticos? Porquê é que não temos reuniões das comissões na internet, os delegados, um podia estar em Copenhague, outro podia estar na Jutlândia, podiam se juntar na net. Seria possível ter eleições ou referendos na internet? Portanto, estas são ideias. E discutindo estas ideias, podemos criar um diálogo interessante entre os cidadãos e o Parlamento. Mas eu penso que temos que avançar nessa direção, não podemos ficar apenas com o Facebook e outras ferramentas. Estas são todas as questões que estão a ser discutidas neste momento. E é claro que existem muitas barreiras, há muitos problemas em termos de introduzir esta democracia virtual. Temos barreiras técnicas, tudo isto tem que funcionar efetivamente. Mas eu penso que este é o problema menor. Outra dificuldade é como a internet cobre o país. Dinamarca tem mais de 90% das pessoas que têm acesso à internet. Portanto, isso em si, se calhar, não constitui problema. Depois temos falta de recursos. Falta de recursos é uma coisa que eu aprendi logo no primeiro mês dos estudos de economia. Portanto, também não será um grande problema. O maior problema é o terceiro ponto. Se for deputado, a pessoa é eleita para um parlamento, chama-se uma democracia representativa, mas se abrir esta democracia e toda a gente poderá participar diretamente, isto de certa forma é uma barreira, é difícil lidar com uma situação semelhante. Se quiserem organizar e ter reuniões de comissão na internet, temos um problema com os delegados, os deputados que foram eleitos. Eles não, às vezes não têm muito interesse na internet, eles não têm a ideia que é necessário o público vê-los. Não têm muito essa noção. Nós temos alguns deputados mais jovens que utilizam bastante a internet, estão muito ativos em relação ao Facebook e Twitter, e têm muitas pessoas que responde. E temos outros deputados que são mais velhos e não têm o mesmo interesse na internet. Portanto, isto em si é uma barreira. E isto quer dizer este ceticismo em relação à internet. Devemos utilizar a internet a favor da nossa democracia? Estes são alguns pensamentos que nós temos neste momento. Vocês sabem que os jovens dizem, pessoas com mais de 50 anos ou por outras pessoas com menos de 50 anos, fazem tudo através da internet. E eu penso que a democracia também terá que passar por essa fase também. Neste momento, há uma falta de pressão ainda nessa direção. As pessoas mais velhas não sentem a necessidade de utilizar a internet da mesma forma que os jovens. E os jovens, se calhar, ainda não estão em número suficiente para exercer uma pressão forte. Esta semana houve um jovem, um estudante, que apresentou uma versão nova do site do Parlamento. E nessa versão toda a gente podia entrar e discutir os decretos. Passou na rádio e nos jornais e foi um acontecimento muito grande. Veja como este jovem faz tudo aquilo que o Parlamento não foi capaz de fazer. E com isso termino. Foram algumas ideias apenas em relação a como aproximar-se mais dos cidadãos. Tenho interesse em ouvir as vossas opiniões e em responder a perguntas. Muito obrigado.
Thank you, Lisalette.
Muito obrigada, Soren e Lisalotte. Não sei se há perguntas neste momento. Já pensaram, por exemplo, em organizar esta forma de comunicação binária, portanto, nos dois sentidos? Eu gostaria de dizer o seguinte. Imaginemos que temos uma zona de contacto, uma área de contacto num espaço e no site, na internet, no website. Se vocês organizarem as respostas a uma determinada pergunta sobre um problema relacionado com saúde, por exemplo, parece fácil, mas pedimos ao orador que ligue o seu microfone. Não, ainda não pensamos nesta possibilidade, mas penso que trata-se de um problema talvez técnico que pode ser resolvido. Nós estamos a tentar, neste momento, fazer aquilo que nós chamamos um parlamento virtual, no qual podemos passear-nos, navegar, falar, exprimir-nos, e qualquer pessoa que percorra os corredores desse parlamento virtual poderá ouvir as nossas observações, as nossas conversas, etc. Ou então comunicar através de outros sistemas, de outras interfaces, por exemplo, através do computador. Em relação à democracia eletrónica e democracia desoradora e às conclusões que nós apresentamos, nós temos vindo a pensar nestas possibilidades e apresentá-las posteriormente aos dirigentes políticos, mas os políticos não pareceram muito, muito abertos a esta possibilidade. Mas temos que fazer com que os políticos participem também como parte ativa neste processo. Muito obrigada. Os políticos, os dirigentes políticos, estiveram de acordo em disponibilizar na internet, no website, o seu mandato e outras informações sobre o seu mandato? Sim, sim, concordaram. Foi um processo demoroso, longo. Nós não demos informações, por exemplo, sobre as despesas para cada deputado, as despesas de deslocação, por exemplo, em que incorreram cada deputado. Mas neste momento, quando vemos e analisamos os problemas que temos no nosso país, na Grã-Bretanha, vemos também que os políticos estão satisfeitos com esta possibilidade de consulta do website. Sim, eu gostaria de saber se, de facto, por exemplo, no Reino Unido, alguns deputados entendem, por exemplo, que algumas decisões terão sido tomadas e o resultado dessas decisões disponibilizadas na internet em termos de diálogo entre o Parlamento e os representantes do Parlamento, estabelecer um diálogo entre si e de que forma é que nós podemos encarar isso como sendo uma forma de campanha ou não, por exemplo, ou como uma ferramenta de lobby. Eu penso que as nossas ambições são mais altas, ou seja, nós queremos que os políticos querem enveredar por esse debate e participem nesse debate. Muito obrigada. Tenho uma pergunta. Quantas pessoas estão neste momento a trabalhar nesse projeto que vai ser lançado? A nível do Departamento de Comunicações e no Departamento de Tecnologias da Informação. Nós organizamos da seguinte forma, nós os dois, somos apoiados por duas equipas, uma equipa do meu departamento e outra equipa da biblioteca, em que temos peritos de documentação. Trata-se de uma equipa excelente, funciona muito bem. Mas agora temos 5 ou 6 pessoas do meu departamento, do meu serviço, que estão a dedicar-se exclusivamente à feitura do website. E a nível do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicações, também têm um administrador web? Pois, neste momento, de acordo com os recursos que temos, temos 2 especialistas em comunicações que estão a trabalhar connosco em tempo inteiro e depois temos os outros colegas que se revezam connosco. Isto para o período que mencionaram. Poderão dar-me uma ideia da duração do desenvolvimento desse projeto?
a nível da concepção desse projeto, em termos de calendarização. Falei com a Ana, da Suécia, e eu lembro-me que quando nós iniciamos o nosso trabalho, vocês vieram à Dinamarca, e penso que terá sido em 2006, e a colega disse-me, não, foi em 2005, portanto, foi em 2005 que nós começamos a planear o nosso trabalho, portanto, passaram 4 anos. Fiz esta pergunta porque nós próprios estamos agora na fase do arranque, do lançamento. Muito obrigada pela vossa atenção. Não havendo mais perguntas, temos agora a pausa café, diz o Presidente de São Paulo.